Agora são 10 horas e 41 minutos. Nosso assunto agora é indústria, o setor que já está sofrendo aí há pelo menos 4 anos. Carlos Walter, que vai conversar aqui daqui a pouquinho comigo, falou que não saiu o balanço de 2017. Há uma expectativa de uma melhora, não muito significativa diante de tantas perdas durante tantos anos. E para falar um pouco sobre a indústria, eu vou conversar com o vice-presidente da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Carlos Walter. Senhor Carlos, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Sempre um prazer estar contigo.
Bom, primeira coisa, rapidinho um balanço sobre como é que foi esse ano de 2017 para o setor. E o senhor estava comentando comigo que já tem aí, atrás de 2017, pelo menos uns 3 anos de perda já.
Correto. 2017, eu diria que parou de cair. Parou de piorar. Nós temos desde 14 que foi estacionado, depois a grande retração de 15, 16 e 17, nós estamos esperando, até nos números da indústria, uma pequena melhora, mas nada importante. Nós temos que considerar que a crise, esses 4 anos de crise, nós perdemos aí cerca de 8% de deflação do nosso PIB, enquanto o mundo como um todo, e o mundo inclui Estados Unidos, mas inclui a África, inclui países pobres, né?
E da América Latina, inclusive.
O mundo cresceu 10%. Então, nós temos uma defasagem aí de 18% em relação. Tanto que a produção industrial em relação ao início dos anos 2012, 2013, 2011, nós encolhemos mais de 30% da produção industrial. Então, é uma crise muito severa que nós passamos. Mas tem pontos positivos.
Nós estávamos conversando de que indústria, a gente generaliza indústria, mas tem vários tipos de indústria. Além de você ter a pequena indústria, o pequeno industrial, o médio, o grande industrial, a multinacional, nós temos estágios da indústria que são diferentes. Tem indústria que fornece produtos para a indústria. Está ruim para todo mundo? Há ambiente melhor para um, para outro?
Eu diria o seguinte, Gilson, nós temos a primeira base indústria, que é quem fabrica chapas de aço, a siderúrgica, a indústria de base, das matérias-primas básicas. Essa nós deixamos de crescer nesses últimos anos. Deixamos de crescer e essa é uma indústria muito, mas muito importante. Porque você diminui a produção de automóveis, por exemplo, automaticamente você diminui o consumo de chapas de aço e assim por diante. E todos os seus, vamos dizer, entornos, né? Depois eu tenho a indústria que faz máquinas para outras indústrias, que vai usar essa matéria-prima para fazer, por exemplo, máquinas ou bens de capital. Que essa também, nós temos pela retração enorme que nós tivemos na produção, ou seja, se eu tenho uma indústria que fabricava 1.000 peças mês, ela passou a vender 700, ela não precisa de novos equipamentos. Pelo contrário, ela tem ociosidade. Aliás, a ociosidade hoje na indústria brasileira é um fator, depois nós podemos talvez falar sobre a questão do controle da inflação, dessa inflação baixa, dos preços estarem estáveis, tem muito a ver com a capacidade ociosa da indústria. Tem muito a ver com o não aumento de preço ou a impossibilidade de aumentar preços nos produtos industriais, pela demanda retraída. Mas eu diria que essa indústria que faz peças, ferramentas, máquinas para outras indústrias compor, essa também está numa situação muito difícil, porque não está havendo investimento na reestruturação das indústrias, justamente porque a demanda está reprimida. Bom, tem uma terceira fase, que é aquela indústria que já faz os bens de consumo, principalmente bens de consumo pessoal, que vai do vestuário a outras coisas similares, que essa está, eu espero que esteja melhorando um pouco mais, porque nós vimos um movimento maior, uma confiança maior do consumidor nesse final de ano. Então, eu acho que o desemprego parou de piorar, né? Eu acho que as pessoas estão mais seguras nas suas atividades, nos seus empregos, automaticamente menos receosas de consumir. E isso reflete na economia e aí nós começamos a ter uma expectativa de melhora.
Sr. Carlos Walter, o senhor falou que essa indústria que vende a camisa, que vende o sapato, ela está melhorando. Ou pelo menos a expectativa é melhor.
Pelo menos nós estamos consumindo.
Pensando,
né?
nas vendas
pelo menos você e eu e a família andou comprando. Mais.
Agora, ela vai tocar as outras indústrias? Ela pode ser o carro-chefe para puxar daqui um ano, 2 anos, essa indústria que vende máquinas para as indústrias?
Claro, sem dúvida. É um círculo virtuoso. Se eu estou produzindo mais sapatos, eu preciso de máquinas que façam sapatos, ferramentas que são usadas nesse processo, automaticamente a indústria que faz isso também vai vender.
Mas tem a ociosidade da indústria que ainda tem um tempo, ela tem fôlego para funcionar com o que ela tem ainda?
Tem. Mas a expectativa, e essa é a grande vantagem, Eu estava ouvindo o comentário anterior do economista Tonin aqui e falando da questão do agronegócio. Nós somos um país privilegiado pela natureza e a nossa grande produção agrícola, nós somos os maiores em vários setores, automaticamente é esse círculo vicioso, aliás, virtuoso, de você ter uma situação de salvar, salvo pela situação do nosso mercado. A nossa natureza e o nosso país, que é o quinto do mundo em extensão e em população, é um grande mercado. Esse é o nosso maior capital para capitalizar o crescimento. Nós temos muito a fazer no país, muito a desenvolver. Nós temos uma infraestrutura a ser construída permanentemente. Então, nós temos muito a crescer e a fazer nesse país. Essa é a grande vantagem do Brasil.
Reforma trabalhista. Estava conversando com o setor de comércio, de varejo, eles falavam para mim que ainda vai dar um tempo até o empresário poder realmente ter resultados oriundos dessa reforma trabalhista. No caso da indústria, isso já pode se sentir de forma mais rápida, não?
Bem, eu vejo com os meus funcionários e também com os meus amigos, né, de indústria, não mudou nada para os meus funcionários. Todos os direitos preservados, todas as situações que eles tinham de benesses, de acessórios que você dá, além do salário, alguma coisa, nada mudou. Nada mudou. Os direitos são iguais, a hora trabalhada é a mesma, a quantidade de trabalho mensal é o mesmo, então não mudou nada nos direitos trabalhistas. O que houve foi uma flexibilização no que você possa fazer. Se eu tenho, por exemplo, uma situação de reduzir o horário do almoço, não de forma perniciosa ao empregado. Mas, por exemplo, eu posso reduzir o horário de almoço de uma hora para 50 minutos e capitalizar isso aqui para que ele saia mais cedo numa sexta-feira, para ele ir com os seus no final de semana mais cedo. Então, não é que vai trabalhar mais, é uma questão de você ter flexibilidade, de você usar um pouco melhor. Então, o que houve realmente uma mudança muito grande foi nas questões sindicais, da própria justiça do trabalho, na questão de você diminuir esse risco imenso da indústria da reclamatória trabalhista. Então, você tem uma situação um pouco mais segura para trabalhar com a nova legislação. O que eu espero que isso venha refletir em mais emprego, em mais segurança para empregar. Eu posso te dizer com segurança que o empresário hoje, que demanda muita mão de obra, ele tem um ônus escondido com o passivo trabalhista que ele vai construindo pela imensa normatização, regras e normas e direitos que você tem que obedecer e que custa. O empregado não ganha, mas custa. E custa muito. E isso encarece o produto que eu, você e a nossa família compra.
O sindicato sempre teve uma história no Brasil de um certo paternalismo por parte do poder público que se transformou durante muito tempo num ambiente muito mais político do que efetivamente representativo do trabalhador. Né? Tanto é que tem diretorias sindicais aí que estão há muito tempo e permanecem. Isso muda com a reforma? É possível, no caso dos patrões, quando se for negociar com os empregados, perceberem que talvez o sindicato seja muito mais pé no chão do que efetivamente um representante de seus interesses políticos, de permanência, de diretorias?
Sem dúvida, sem dúvida. Tanto tem uma ação política e uma ação que nós elegemos durante aí 12, 13 anos uma situação vinda do meio sindical. E o sindical profissional, as centrais com a força que tem, que legítima, né, as centrais sindicais, os pleitos que elas defendem e assim por diante. Nada de você tirar esse direito. Mas isso foi usado e é usado muito também no aspecto político. Político. E isso gerou um antagonismo que eu, como empresário, como industrial, vejo que há 20, 30 anos atrás a relação empregado-patrão ou empregado-empregador era muito diferente, era muito mais parceirizada do que nesses últimos anos. Nós tínhamos essa situação sindical do patronal na defesa de alguma competitividade, de alguma coisa, e a briga das centrais e dos sindicatos profissionais por mais e mais direitos gerou um antagonismo, uma situação de eu contra. Então, um contra o outro. Isso é muito ruim. Essa parcerização, essa fidelização que eu tenho do empregado com a empresa em outros lugares, isso até de forma cultural, haja visto exemplos no Japão e outros países, no Brasil nós perdemos essa parceria. Perdemos ou ela foi prejudicada. E essa situação, nós temos agora com essa nova situação de buscar mais, porque nós perdemos o sindicato profissional e o sindicato patronal, ele perdeu o direito da arrecadação compulsória que ela tinha, que passou a ser facultativa. Mas nenhuma das suas obrigações foi tirada. Pelo contrário, foi aumentada, foi dado mais valor na negociação. Então eu tenho mais trabalho, um trabalho mais crível ainda de negociação, que eu posso fazer uma negociação mais efetiva, tanto para a classe industrial quanto para os industriários, mas sem a obrigação da arrecadação. Isso é uma coisa que vai gerar muita discussão e, quiçá, uma reforma sindical, que eu julgo que vai ser necessária fazer.
Ou seja, quem entrou para ganhar dinheiro vai ter que trabalhar e vai ter menos dinheiro dentro do sindicato.
Vai, mas principalmente, Gilson, vai ter que representar.
Exato.
Vai ter que representar. Então, por exemplo, o dirigente, tanto da área patronal quanto da área profissional, ele tem que estar dentro da categoria, atuante na categoria, ele tem que ser integrante da categoria, dos dois lados, para poder fazer a defesa justa dos pleitos da categoria. Isso é um processo que vai avançar.
Bom, falando em representatividade, o senhor está vice-presidente da FIEP já há um bom tempo.
Sim.
E a gente sabe que tem eleições.
Sim.
Vai para a presidência?
Nós não combinamos essa pergunta, Gilson.
não.
Mas olha, o processo, a eleição na Federação das Indústrias vai ser em 2019. E o processo, ele é deflagrado, coisa de 6 meses, 8 meses antes, né? E os votantes são 100 e poucos sindicatos que compõem a federação. O sindicato da indústria do vestuário, da indústria da construção, da indústria metalmecânica, por exemplo, são os federados que vão fazer a eleição da diretoria nova, que vai ser formada, a diretoria, e aí tem uma cabeça, o presidente, seus vice-presidentes, isso vai ser tudo colocado. Se merecer a confiança e a votação, essa diretoria é eleito. Eu posso estar nessa diretoria.
Tá, 2018, vamos pensar com ou sem essa possibilidade, mas com a possibilidade. Como é que vai ser 2018 para a indústria? Como é que a gente pode fazer com que a federação possa contribuir para a indústria sair mais rápido desse prejuízo que o senhor mesmo colocou de 18% de perda?
Gilson, a federação, nós temos 3 situações. A Federação das Indústrias, a FIEP, por si, faz a defesa dos interesses da indústria, em todos os seus aspectos. Aí nós temos o SENAI, que é bancado, que é pago pela indústria, que faz a aprendizagem, o trabalho de tecnologia e de aprendizagem industrial. E nós temos o SESI, que faz a parte da saúde, segurança e lazer do trabalhador industrial. Então nós temos essas 3 vertentes que estão melhorando, que estão sofrendo investimentos muito expressivos, sofrendo não, tendo investimentos muito expressivos na melhoria dos seus serviços, da sua ajuda à indústria. É muito importante. O trabalho industrial, a formação do industrial é muito cara. Para você formar um operador de comando numérico computadorizado, uma máquina CNC, você precisa ter a máquina para formar. E isso poucos têm, o SENAI tem. Então, esse tipo de acesso, de ajuda à indústria, o sistema está fazendo, vai fazer, e é necessário que nós tenhamos. Então, esse trabalho está sendo feito, sim.
Inclusive, tem escolas que ligadas à FIEP, questão do SENAC, SESI, a ideia de fazer uma indústria que também eduque, né, uma produção que também eduque.
Sim.
Essa qualificação de mão de obra, que agora está começando a ter uma retomada do emprego, ela vai ser crucial? Como é que se associa a questão da empregabilidade, a qualificação, num ambiente onde tem muitos trabalhadores desqualificados?
Bem, a indústria por si, primeiro que a indústria, ela mudou de patamar. Hoje a indústria, ela tem uma situação não insalubre para se trabalhar, permite você construir uma carreira, você subir. Nós temos processos de produção e administrativos muito modernos, equipamentos modernos, inclusive. Então é um bom lugar para se trabalhar. A indústria é um ótimo lugar para se trabalhar. E a qualificação é necessária. Então, nós temos essa situação de buscar a qualificação, mas também de ofertar uma ascensão profissional interessante. Eu diria que Essa crise prolongada que nós tivemos agora, como eu nunca na minha vida empresarial acompanhei, ela também tem um lado positivo. Eu posso te assegurar com bastante tranquilidade que cortou-se custos, otimizou-se processos, melhorou produtividade, buscou-se qualificação, efetivação do funcionário melhor na questão da operacionalização do teu trabalho, buscando resultados. Uhum. Aliás, a indústria colaborou muito para esses números baixos de inflação, de custos que nós estamos tendo, porque eu não consigo, pela demanda reprimida, aumentar preço. Então, eu consegui a sobrevivência, eu diria, buscando melhor produtividade, melhor eficiência, para que eu consiga ter alguma rentabilidade. Então, nós não subimos preço de produtos industriais, por isso esses números que estão refletidos na inflação baixa, buscados na melhor eficiência da indústria. Isso é um resultado positivo. Agora, vindo uma retomada de crescimento, de desenvolvimento, nós contamos com isso para que a gente galgue patamares mais frutuosos, vamos dizer assim, com melhor rentabilidade para a indústria, buscado nesses anos duros de recessão.
Foi um aprendizado aqui.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que tirar leite, às vezes, da pedra, mas daí você aprendeu e você viu aonde você está errando. Quando você está full time, com o processo a mil, vendendo tudo, você deixa de olhar certas coisas que, nesse momento, para nós, foram essenciais para você conseguir rentabilidade.
Sr. Carlos Walter, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, prazer falar contigo. Desejo tudo de bom a ti e a CBN nesse 2018.
E feliz ano novo para a indústria, né?
Precisamos e estamos confiantes. Estamos confiantes.
Conversei com o Carlos Walter, vice-presidente da FIEP, falamos sobre a indústria que sofreu aí durante 4 anos, está buscando a recuperação de perdas, fases diferentes no setor industrial, mas há boas expectativas para 2018 e 2019.